direito e sexualidade. Nesse módulo, nós vamos estudar o conceito de sexualidade, vamos fazer uma diferença entre sexo, identidade de gênero e orientação sexual. Vamos analisar as três figuras pertencentes a esse módulo familiar, que seria o homossexual, o transexual e o intersexual. No que tange à sua etiologia, aos que fazem alteração de sexo, vamos estudar um pouco sobre a cirurgia redesignatória e, por fim, a possibilidade de formação familiar. Nesse sentido, iniciando como um conceito introdutório, temos que a sexualidade, ela é um poderoso agente identificador do ser humano. Existem variações da sexualidade e do gênero humano que produzem muitos questionamentos no campo da bioética, do biodireito e nos demais ramos do direito. É muito importante fazer uma diferenciação conceitual das três figuras que serão abordadas no presente estudo: o homossexual, o transexual e o intersexual. Homossexual. O século XX trouxe inúmeras descobertas e transformações culturais e científicas, como a gente já viu. E sobre questões sobre identidade sexual, orientação sexual e identidade de gênero estão entre elas. Sem dúvida nenhuma, o momento histórico atual é favorável à inter-relação entre as diversas figuras que convivem no tecido social. E esta diversidade, o respeito às suas peculiaridades, a não discriminação, permeiam a proteção constitucional principiológica e também ideológica nos diversos países do mundo. Porque hoje em dia, o que se valoriza, antes de mais nada, acima de tudo, é o princípio da dignidade da pessoa humana, do respeito aos direitos da personalidade e dos direitos humanos. E aqui, nesse aspecto, não cabe mais a questão da discriminação e na diferenciação entre as diversas pessoas. Vamos iniciar fazendo uma diferenciação entre sexo, orientação sexual e identidade de gênero. O sexo, ele vem a ser aquela conceituação, aquela introdução do ser humano em dois polos distintos, homem ou mulher, sexo masculino ou feminino, tendo em vista as características genéticas que esse indivíduo possui. A orientação sexual, por outro lado, funciona, ele exprime a forma como o ser humano vai dirimir a sua sexualidade. E ela pode ser de quatro formas: heterossexual, onde a relação se dá entre pessoas de sexos diferentes; homossexual, onde a relação se dá entre pessoas do mesmo sexo; bissexual, onde a relação pode vir a se dar entre pessoas de sexo diferente, de mesmo sexo, e aqui abrindo para uma dicotomia dessa bissexualidade, que ela pode ser concomitante ou alternada. Ou seja, num determinado momento, X pessoa tende a relacionar-se de forma homoafetiva. No momento posterior, heteroafetiva. Essa seria a bissexualidade alternada, por exemplo. E a concomitante, ao mesmo tempo, essa pessoa pode se sentir atraída sexualmente por pessoas do mesmo sexo ou por pessoas do sexo diferente. Por fim, temos a assexualidade. A assexualidade representa a completa inexistência de atividade sexual, seja com pessoas do mesmo sexo, seja com pessoas de sexo diferente. E, por fim, a identidade de gênero, conceitualmente falando, seria a forma como esta pessoa se relaciona no meio em que está inserido. O gênero, nesse sentido, ele recebe uma construção sociológica. Ele é um conceito mais subjetivo, mais ligado ao papel social desempenhado pelo indivíduo na sociedade, mais do que por suas características biológicas. ele representa outro sim, a identidade de gênero e a expressão da vivência social do indivíduo. É inegável a importância que teve o sexo no passado na configuração dos direitos da pessoa, desde os primórdios da civilização até a equiparação jurídica entre os gêneros, equiparação de direitos e deveres do homem e da mulher, como se apresenta na atualidade. Representa no seu âmago o sexo uma qualidade identificadora do indivíduo, advindo de diversos elementos somáticos, psíquicos, sociais, que normalmente aparecem equilibrados. Nesse sentido, acho que é interessante fazer aqui uma incursão sobre o polêmico tema da ideologia de gênero. Essa ideologia de gênero, ela vem a ser uma expressão muito utilizada pelos críticos da ideia de que os gêneros são, na realidade, construções sociais. Para os defensores dessa ideologia, não existe apenas o gênero masculino e feminino, mas um espectro bastante grande, bastante amplo, que pode ser livremente escolhido pelo indivíduo, que no caso poderia mesclar características de ambos os sexos em proporções ao seu belo alvitre. Ele representa ainda a ideia de que os seres humanos nascem iguais, mas são moldados em termos de comportamento por um código cultural determinado, ou seja, eles nasceriam híbridos em matéria de comportamento, de representação social. E aí é a educação cultural que daria uma maior visibilidade ao comportamento sexual oriundo do sexo biológico pré-existente. Nesse sentido, para os apoiadores da ideologia de gênero, o sexo biológico não determinaria o gênero ao qual a pessoa pertenceria. Os defensores dessa teoria entendem que o sexo pode ser mutável ou ilimitado. No Brasil, o debate sobre essa ideologia se intensificou muito com a estruturação do Plano Nacional de Educação em 2014. Nesse sentido, o MEC aprovou uma proposta de colocar o tema relacionado à sexualidade e identidade de gênero nos planos educacionais infantis de todo o país. Aos contrários dessa ideologia, o projeto serviria de doutrinação das crianças, desconstruindo os tradicionais conceitos de identidade pessoal e também de família. Os favoráveis a essa teoria defendem que o projeto ajudaria a diminuir um preconceito que existe entre a identidade de gênero. Na realidade, a gente não pode desconsiderar a influência da genética e da biologia na diferenciação sexual. Isso não tem como dizer. Como é que um ser humano virá a se tornar do sexo masculino ou do sexo feminino? Irá, através da fecundação, o espermatozoide e o óvulo vão trazer consignados as mudanças genéticas, quando ali da mitose e da meiose, onde poderá ser passado 2X ou 1XY, XX, mulher, XY, homem. O óvulo carrega apenas a identidade XX, ou seja, um óvulo feminino produz apenas mulher. O espermatozoide masculino pode transmitir a informação genética de homem ou de mulher. Então, veja, até aqui nesse primeiro momento, genética pura. A partir daí, o feto se desenvolve ao nascimento da criança. Durante a fase fetal, no terceiro mês de gestação, há a estampagem sexual. E nesse momento, há necessidade da secreção de um hormônio chamado substância morfogenética. Essa substância morfogenética presente estampar-se-á com realidade o sexo de acordo com a informação genética XX ou XY. A ausência deste hormônio irá permitir a formação de anomalias de estampagem sexual e impregnação do hipotálamo de hormônio contrário circulante, podendo levar ao nascimento de pessoas com intersexualidade ou transexualidade. Na realidade, vejam, a influência hormonal no meio orgânico em período gestacional ligado diretamente à questão genética. Nascendo a criança no sexo A ou B, esta criança sim recebe a educação do meio e a educação em algum aspecto ela é igual para os dois sexos e do ponto de vista cultural em algum aspecto ela pode vir a ser diferente, mas há muito tempo ela também é mesclada. Então vou dar um exemplo mais claro. A menina brinca de boneca, o menino brinca de carrinho, mas existem famílias onde o menino é o único homem no meio das irmãs ou das primas, ou ao contrário, quando a menina é a única mulher no meio dos primos e dos irmãos homens, como especificamente foi o meu caso. E nesse sentido, você brinca de carrinho, você brinca de bola, você brinca de pingue-pongue, de snooker, de todas as brincadeiras, de homem ou mulher, intercambiadamente. Tanto o menino vai brincar na casinha, tanto o menino vai brincar de desenhar, quanto a menina vai jogar bola. E esta atitude absolutamente externa não vai condicionar um comportamento anômalo entre os sexos. Hoje em dia já é bastante comum essa quebra de preconceito que havia no passado, tanto que existem chefes de cozinha espetaculares sendo homens, existem motoristas de ônibus, motoristas de avião, motoristas de trem sendo mulheres. Existem mulheres na engenharia mecatrônica, na engenharia civil, existem homens na gastronomia, na moda, na psicologia. Quer dizer, a afexo, a identidade intelectual, a oportunidade, um senso prático, vai ser uma pléiade de instrumentos que levarão à escolha de uma determinada atividade profissional, de uma determinada atividade comportamental. Então, eu pessoalmente entendo que esses temas de sexualidade têm que ser discutidos, mas num momento onde o ser que vai receber aquela informação esteja maduro psicologicamente para recebê-lo, não desvalorizando de forma alguma as fases da educação, as fases do desenvolvimento psíquico do ser humano, para a gente falar com Piaget.